Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte também. É bom poder estar aqui consigo mais uma vez, mais uma semana, mais um Fórum Bíblico, no qual tentamos responder às suas perguntas, às suas dúvidas. E estamos aqui novamente com o nosso convidado, Artur Machado, que nos acompanha já há algum tempo. E mais uma vez, Artur, és sempre bem-vindo aqui.
É um prazer estar convosco, aliás, é muito bom, já temos marcado esta hora do Fórum Bíblico e é um privilégio poder estar aqui e refletir convosco sobre várias questões que se encontram na Bíblia.
E isto acaba por nos ajudar realmente a refletir. Às vezes as perguntas ou as dúvidas não são fáceis, mas talvez um esclarecimento do contexto, como nós vimos a semana passada, ou de um texto que não está bem traduzido e faz-se luz de repente, não é? E obrigado por nos trazeres também esse momento. Dizer também aos ouvintes que podem nos contactar, nós temos os nossos canais, quer o e-mail, quer o telefone. E-mail eu vou repetir, programas@radiorcs.pt e o telefone 933-912-912, e assim entrar em contacto connosco. Hoje nós vamos falar de disciplina e eu gostava de colocar o auditório ciente do que é que vamos falar. Vou ler o texto, o contexto de Provérbios 23:13, que diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Isto parece um bocadinho exagerado, não é, Artur? Será que o livro de Provérbios autoriza, não é, o castigo físico na educação de uma criança?
Há várias pessoas que às vezes pensam que sim, infelizmente. Porque se nós estamos atentos às notícias, e isto, esta primeira citação que nós lemos em Provérbios, infelizmente por vezes ocorre. Ou seja, a disciplina que é dada por vezes exageradamente, fisicamente falando, eu estou a falar fisicamente falando, a crianças vão provocar a sua morte. Já tem acontecido, e infelizmente, eu digo. E se alguém um dia quisesse justificar isso pela Bíblia, não teria qualquer justificação possível. E como eu já afirmei noutras ocasiões, sempre que nós examinamos uma passagem bíblica, temos de ter em consideração o seu contexto imediato, temos de ter em consideração também o ensino bíblico geral sobre o tema em apreço e o que é que nós podemos tirar como ensino prático para a nossa vida. Ora, os especialistas que se têm debruçado sobre esta e outras passagens do livro de Provérbios, onde a educação da criança está associada a esta palavra vara, que em hebraico é shevet, interpretam estas passagens de duas maneiras. Ou de uma forma literal, ou de uma forma simbólica. Portanto, aqueles que interpretam este género de passagens de uma forma literal acham que a vara é um instrumento válido para ser usado no processo de correção de uma criança e pensam que é isso que o texto bíblico está a dizer. E, portanto, eles salvaguardam que na educação de uma criança, ponto número 1, não deve haver uma ação violenta que se afaste do propósito redentor da educação. Portanto, eles consideram que deve haver uma punição física, mas não tão violenta que se afaste do propósito redentor da educação. Ponto número 2, que a vara é um dos elementos da disciplina e não a própria disciplina. Ou seja, significa que para estes autores a punição física, como por exemplo uma palmada, deve ser esporádica e não regular. E esta perspectiva é apoiada por estes autores com muitos outros textos idênticos, como este que nós encontramos nesta passagem de Provérbios. Eles até vão buscar outra literatura extra-bíblica, como por exemplo os Provérbios de Aicar, que é uma coleção de provérbios que nós encontramos num papiro aramaico do século VI a.C., encontrado nas ruínas de Elefantina, uma cidade do Egito. E nesse provérbio diz assim: não guardes o teu filho da vara, se não fores capaz de salvá-lo da maldade. Se te bater, meu filho, tu não morrerás. E se eu te deixar ao teu próprio coração, tu não viverás. O que é interessante é que este provérbio de Aicar é estranhamente parecido com este que nós encontramos e que acabamos e que tu acabaste de salientar, Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14, que diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E, portanto, estes autores que acham que estas passagens devem ser aplicadas literalmente, pensam neste sentido. Há outros autores que acham que este tipo de passagens deve ser interpretado no sentido simbólico. Quer dizer que a palavra vara é um termo amplo, usado para chamar a atenção dos pais no processo de disciplina da criança e que não se refere ao uso da vara como instrumento de correção literal naquilo que é conhecido como castigo físico. E, portanto, estes autores salientam, por exemplo, que a passagem num outro provérbio, 22.15, que diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eles acreditam que aqui a palavra vara faz alusão à forma adequada de disciplinar os filhos sem uso, portanto, à punição física. E se nós virmos bem, esta perspectiva está mais em linha com aquelas que são as orientações de vários autores contemporâneos no domínio da educação, que salientam que os pais que se destacam não são aqueles que vivem corrigindo os filhos fisicamente, mas são aqueles que os ensinam a ter capacidade de correção. E eu saliento, por exemplo, aqui alguns dos livros de Auguste Cury e outros que mostram que o castigo físico não ajuda a criança a aprender limites, mas faz exatamente o contrário. Porque muitas vezes o castigo físico é exercido como uma válvula de escape, ou seja, um descarregar de uma raiva acumulada que os pais poderiam ter gerido de outra maneira, mas por terem deixado a situação ir longe demais, perdem o controle e fazem uso de um castigo punitivo, pensando que vai ajudar a criança a perceber os seus limites, quando na verdade não vai, porque ela não percebe porque é que está a ser punida dessa maneira.
Olha, Arthur, antes de avançar para a pergunta seguinte, deixa-me dizer que na minha casa havia uma vara. A minha mãe tinha lá uma vara e ela não era muitas vezes que a utilizava, mas bastava só olhar para ela ou bastava ela pegar na vara. A gente, de certa forma, é um pouco isso. Não é necessário bater, mas é tentar perceber que existe, tem que haver disciplina, não é?
Exatamente, tem que haver limites e a autoridade parental tem que se fazer exercer sem ser pelo meio da punição física.
Exatamente. Relativamente a esta questão do texto, será que as traduções, as diferentes traduções, nos podem dar aqui uma outra noção?
Nós vamos ver isso já, mas é bom que nós salientemos que o livro de Provérbios é escrito por vários autores. Não é só Salomão. Nós temos Salomão, nós temos Agur, nós temos Lemuel. E o objetivo deste livro de provérbios é que as pessoas possam aprender com a experiência dos mais antigos. Ao examinarmos as diferentes traduções, notamos que elas não variam muito, por exemplo, da tradução João Ferreira de Almeida que eu utilizei há pouco. A tradução da Nova Versão Internacional, por exemplo, ela diz assim: não evite disciplinar a criança, se a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. A Bíblia de Jerusalém traduz esta passagem desta maneira: não afastes do jovem a disciplina. Se lhe bates com a vara, não morrerá. Quanto a ti, deves bater-lhe com a vara, para salvar-lhe a vida do Sheol. Provavelmente, a tradução mais livre do livro, portanto, aquela tradução que existe, que é o livro, é aquela que apresenta melhor o sentido que esta passagem deve ter. E esta tradução do livro traduz assim: não deixes de corrigir os teus filhos, porque a disciplina e a correção nunca mataram ninguém. Talvez te custe castigá-los, mas estarás a contribuir para livrar as suas almas do inferno. Interessante que esta última tradução não fala de uma punição física. Fala de correção, sem lá estar presente o castigo físico. E ela retira completamente a palavra vara do texto, mas não o sentido que essa palavra tinha no hebraico. E ao fazê-lo, remove, portanto, esta ideia do castigo físico, que provavelmente também não era a intenção primária do autor. Ou seja, desta breve análise nós percebemos que há traduções que estão mais de acordo literalmente com o texto hebraico, mas que nos podem levar na direção da necessidade do castigo físico como método educativo. E não significa isso, não significa que estas traduções estejam erradas. Na verdade, elas estão corretas. Nós é que, como estamos afastados do contexto histórico em que estas afirmações foram escritas, corremos o risco de as interpretar de forma errada na mensagem que ela está a veicular. Ou seja, se nós aplicamos muitas vezes à letra essa mensagem, nós podemos ir num sentido oposto àquilo que era a intenção original do autor.
Olha, para finalizar, Arthur, eu gostava ainda de terminar com uma outra pergunta, e era tentar então perceber como é que nós podemos interpretar esta passagem, porque se não é realmente a vara que se deve utilizar, o que é que nós podemos entender aqui?
O problema aqui é realmente a palavra vara. A palavra shevet no hebraico aparece 189 vezes no Antigo Testamento. E dependendo do contexto, ela pode ser traduzida por vara, bastão, bordão de pastor, vara de professor ou cetro. E é importante nós vermos esta palavra porque ela aparece no Salmo 23, para designar a ação de Deus como pastor.
Tua vara e o teu queijo.
Ora, nem mais, quando usa a vara para conduzir, guiar e orientar as ovelhas que são membros do seu povo.
É a mesma palavra.
Então. É a mesma palavra. Okay. Shevet. Uma outra palavra importante é a palavra disciplina, que em hebraico se diz mussar. E esta palavra vem do verbo yassar, que significa corrigir, castigar, admoestar, avisar, instruir, aprender. Mas é também a palavra que se utiliza para doutrina. E temos finalmente uma outra palavra que é terrível, que é a palavra Sheol, o inferno, a sepultura, o abismo, o poço. E temos a palavra criança. E a palavra criança, Nahar, define a criança que vai desde a infância até à adolescência. Ora, se nós juntarmos todas estas palavras, que são ricas de significado, a palavra disciplina, mussar, aparece no versículo 12, e portanto eu relembro que nós estamos em Provérbios 23. Portanto, esta palavra mussar vai aparecer aqui em Provérbios 23, no versículo 12, dizendo assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. E, portanto, a palavra mussar, onde no versículo 14 é traduzida por disciplina, no 12 é traduzida por ensino. E é bom nós termos isto em mente, porque esta palavra coloca em paralelo o ensino com a disciplina, porque ambas fazem parte do processo educativo. E estes dois versículos de Provérbios 23, os versículos 13 e 14, formam uma unidade com uma estrutura própria e sequencial. Portanto, as duas afirmações sobre o uso da vara encontram-se no centro da passagem e estabelecem uma ligação entre si. E os especialistas salientam que esta passagem, composta por estes dois versículos, tem um sentido humorístico. Na verdade, o autor está aqui a jogar com as palavras morte e inferno, e através desse artifício literário, ele não está a dizer para se castigar fisicamente a criança. O que ele está a dizer é o seguinte: tu tens que educar o teu filho. Às vezes é difícil. Como pai, nós mesmos, se lhe damos um castigo que não é físico, nós próprios sofremos. Mas se não o fizermos, se não o ajudarmos a compreender os seus limites, se não ajudarmos a que ele compreenda o certo do errado e saiba orientar a sua vida, ele vai acabar no Sheol, ele vai acabar no abismo, ele vai acabar numa vida sem sentido. É por isso que em Provérbios, nesse mesmo capítulo 23 e no versículo 15, diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. E, portanto, se nós tivermos tudo isto em consideração, o que a passagem de Provérbios 23, 13 e 14 está a sugerir é: corrigir e orientar nunca fez mal a ninguém. E pode, inclusivamente, livrar a criança de grandes problemas. Daí o uso dessa palavra Sheol. Uma pessoa que não recebe uma orientação correta quando for mais velha pode agir de tal maneira que acabe mal. E isto é o sentido desta exortação. Do ponto de vista da criança, ela não gosta de ser corrigida, nem mesmo disciplinada. Se nós lhe proibirmos, olha, tu portaste-te mal, não há jogos para ninguém, ou não brincas com os teus brinquedos preferidos, ela vai sentir-se mal. Mas é uma disciplina fundamental para a sua vida. No fundo, o que a passagem sugere, quer para pais, quer para filhos, é ensinar uma coisa simples: tudo na vida tem consequências. Se os pais forem demasiado permissivos e deixarem fazer tudo à criança, esta não conhecerá nem regras nem limites e vai acabar por se prejudicar no futuro. Mas se os pais forem conscienciosos e tiverem uma educação equilibrada, ajudando os filhos a perceber a autoridade dos pais, a perceber os seus próprios limites e a perceber como se devem orientar na vida, elas poderão ser pessoas de sucesso. E, portanto, esta passagem apresenta uma ação causativa, onde seguir o conselho do sábio é tido como uma forma de amor, uhum, e onde não atender esse conselho é tido como uma forma de tolice. A vara na Bíblia é símbolo de autoridade. E ela representa a autoridade paterna, a capacidade que os pais têm, de tal como Deus faz connosco, com amor, mas com determinação, orientarem os seus filhos de forma a que estes saibam como se devem comportar na vida. Isso não significa que os filhos tenham que ser fisicamente castigados com uma vara, uhum, ou que tenham que sofrer injúrias físicas. Uhum. Contrariamente ao humor desta passagem de Provérbios, infelizmente, como eu salientei há pouco, há notícias que nos mostram o descontrole dos pais na, uhum, aplicação de castigos físicos aos filhos, que resulta, por vezes, não só em danos físicos, como em danos também psicológicos. E essa não é, de forma alguma, o ideal de Deus para a educação do ser humano. Recordemos ainda uma outra coisa que eu gostava de chamar a atenção dos nossos ouvintes. O fundamento da educação bíblica não está na violência, mas está no diálogo. Porque o texto fundador da educação está em Deuteronômio, no capítulo 11, versículos 18 e 19, que diz assim: "Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentados na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos." Portanto, o fundamento da educação bíblica está no amor de Deus por cada um de nós. E esse amor, claro que ele corrige, porque um pai que sabe corrigir o seu filho, sabe que o está a ensinar no caminho da vida. Mas ele pode fazer isso, sem violência física nem verbal, mas de uma forma pedagógica e respeitando dessa forma o sentido da palavra hebraica mussar, que, recordemos, tanto significa disciplina como significa ensino. Uhum. Espero ter-vos ajudado na compreensão de uma passagem difícil e que pais e filhos possam desfrutar de uma educação sã e equilibrada, baseada no amor e no cuidado que Deus tem por cada um de nós.
É verdade, muito interessante. Este verão eu tive a oportunidade de assistir a um colóquio que falava sobre educação positiva, e realmente essa educação positiva coloca de lado a violência, porque ela, como tu dizias, muitas vezes vem agarrada à raiva e àquele momento mais quente, mas uma educação que realmente ajuda a criança a perceber que errou, e ela até pode escolher o seu próprio castigo. A coisa pode chegar a este
exatamente,
ponto.
Exatamente.
A coisa pode chegar a este ponto. Então, achei muito interessante e obrigado por nos esclareceres sobre este tema. Gostei muito da associação que fizeste à vara com o Salmo 23, porque realmente no Salmo 23 a vara é para orientar, né, as ovelhas. Não era para bater nas ovelhas, era para orientá-las, para que elas não fossem para o precipício.
Exatamente. E lembrem-se, o Salmo 23 é Deus a agir connosco.
Exatamente.
David faz aí um salmo,
exatamente,
de um pastor.
É a nossa relação com Deus.
Exato. Se Deus nos batesse com uma vara, já não estávamos cá há muito tempo.
Obrigado, Arthur, mais uma vez. Olha, temos encontro marcado na próxima semana. Desejo tudo bom para ti, também para os nossos ouvintes. Que Deus vos abençoe e que este tema de hoje tenha servido também para tomarmos consciência da importância da educação, sobretudo se formos pais.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.